A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o entrevistado é Eduardo Sinkevicki, doutor em literatura brasileira pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Eduardo Sinkevicki é autor dos e-books Mar dos Dias e Poemas da Branca, Paisagem Paulistana, os dois pela Árvore Digital. Ele também é autor do livro Tratado Político, de Sebastião da Rocha Pita, Estudo Introdutório, Transcrição, Índices, Notas e Estabelecimento do Texto, lançado pela IDUSP. No Diversidade em Ciência de hoje, Eduardo Sinkevicki irá falar sobre a arte de morrer em decorrência da morte de Dom Pedro II. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Eduardo, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Bom dia, o prazer é todo meu, Ricardo. Uma satisfação revê-lo, ouvi-lo e poder conversar com você hoje.
Pois é, Eduardo, você é da área, doutor em literatura brasileira, né, pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e você foi residente em pesquisa da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, da USP. Né? O que, que significa essa residência?
Bom, Ricardo, a Biblioteca Mindlin, a brasiliana da USP, ela tem um edital de residência em pesquisa para professores, doutores ou apenas doutores que queiram desenvolver durante um ano uma pesquisa com algum objeto do acervo da biblioteca, seja manuscrito, seja obra impressa, para que possa produzir conhecimento desse objeto e fazer com que seja divulgado também parte desse acervo da biblioteca, que é gigantesco, na verdade, o acervo, né? Então, eu, em 2020, no primeiro ano da pandemia, eu vi que estava aberto o edital e a gente estava num momento muito ruim, né, da pandemia, as condições sanitárias no país, e eu me lembrei que o Rocha Pita tem este breve compêndio de narração do fúnebre espetáculo, que, na verdade, é o registro das cerimônias fúnebres na Bahia pela morte do Pedro II, rei de Portugal, no século XVIII. E aí eu disse, bom, acho que um tema importante seria pesquisar morte, já que nós estamos morrendo, no Brasil principalmente. Então eu propus à biblioteca um projeto de pesquisa em que eu pudesse estudar este volume, que é o exemplar 2 da Biblioteca Mindlin, do Breve Compêndio. E fui aceito como residente. Eu fiz essa pesquisa durante um ano, então. O edital saiu em 2020 e durante o ano de 2021 eu fiz a pesquisa. Pois não, fale.
Não, você se refere aí ao rei Pedro II, né? Você pode falar um pouco mais a respeito dessa figura?
Olha, o Pedro II, ele não tem um reinado muito extenso, porque justamente ele adoece e acaba por morrer. Mas ele é um rei importante no Brasil, porque ele dá apoio aos luso-brasileiros que viviam em Salvador, na Bahia, é quando há um ataque num forte lá na Bahia. E ele manda tropas para defender, mas ele não manda as tropas para defender porque ele era bonzinho com os naturais da Bahia ou com os homens do reino que estavam lá na Bahia. Ele manda justamente proteger o forte e expulsar a tentativa de invasão, os invasores, porque o Estado do Brasil, cuja cabeça é Salvador, né, a Bahia, é muito importante para o reino de Portugal. E tem um outro fator também de importância do Pedro II, é que o Pedro II ele participa das guerras de secessão com Espanha, a figura de Carlos III, que é um rei católico. Então, Portugal, vizinho da Espanha, toma partido do Carlos III nessa guerra que se dá em 1707, se não me engano. 1707, não, 1707 ele morre. Me foge agora a data desta guerra, mas o fato é que o Rocha Pita, ele escreve justamente o Tratado Político homenageando a figura do Pedro II como um rei virtuoso, como um rei amigo do catolicismo, de reis católicos, cristãos. Nesse caso já é católico, porque já houve cisma, já houve. A gente está em plena atividade de contra-reforma, né? Já houve a reforma, tudo isso. Então, a gente pode dizer que é o rei católico, porque o próprio Rocha Pita fala que o Carlos III é um rei católico, que o Pedro II, como católico e amigo do Carlos III, que é da Espanha, dá apoio. Então ele tem essa importância, mas o Dom João IV é o grande rei do período. E depois, que é o herdeiro, né? O Dom João IV é o Dom João V, desculpe, é o herdeiro. O Dom João IV é anterior ao Pedro II. Daí temos o Pedro II e depois o Dom João V. O Dom João V vai ser elogiado pelo Rocha Pita na história da América Portuguesa, que é justamente o texto mais conhecido do Sebastião da Rocha Pita, e que foi mais lido, mais editado, que circulou mais, né? O Tratado Político, menos.
Inclusive essas homenagens, todas, né, elas são fomentadas aí até pelo Dom João V, é isso, não é?
Assim, porque no breve compêndio na ação, que é o registro dessas homenagens, que depois eu vou falar melhor sobre o funcionamento deste compêndio, o Sebastião da Rocha Pita, como compositor, que no caso, o compositor é aquele que está compondo, juntando todos os textos, ele é autor de textos e ele também é uma espécie de editor deste volume, porque ele recolhe textos de outros, ele dispõe os textos. E ele dedica o volume ao Dom João V, que é o rei que está emergindo com a morte do Pedro II.
Inclusive, esse Sebastião da Rocha Pita, aliás, desculpa. Quem foi ele?
Bom, Sebastião da Rocha Pita, ele foi um proprietário de terras na Bahia, um latifundiário, cavaleiro da Ordem de Cristo. Ele foi acadêmico supranumerário da Academia Real de História Portuguesa. O supranumerário é uma espécie de sócio que fica um pouco assim de reserva. Ele não publica nada nessa academia, ele não vai lá na academia, porque ele está em Salvador, e a academia é em Portugal, né, em Lisboa. Mas ele é considerado um acadêmico importante por causa disso, porque ele é supranumerário da Academia Real Portuguesa de História. Em Salvador, ele é o primeiro presidente da Academia Brasílica dos Esquecidos, que tem a sua fundação em 1724. Mas é uma academia cuja duração se dá também de um ano. Em 1725, já as atividades acadêmicas da Academia Brasílica dos Esquecidos se encerra.
Agora, o porquê desse nome Esquecidos?
Pois é, a Academia dos Esquecidos, porque os acadêmicos, justamente, que viviam em Salvador, no estado do Brasil, eles se sentiram preteridos pela Academia Real de História Portuguesa, e fundaram uma academia em Salvador, se dizendo Esquecidos. Desta academia, que eu não sei te dizer todos os nomes dos acadêmicos agora, só o Rocha Pita, o Sebastião da Rocha Pita, é que ficou supranumerário da Real Academia Portuguesa de História. Então, os outros todos se julgam esquecidos. O Sebastião da Rocha Pita tem a alcunha na academia de O Vago. Ele é o acadêmico vago. Todos eles
E
tinham
o porquê?
apelidos. Olha, eu nunca pesquisei a fundo o porquê desse termo vago, que nos indicaria uma vaguidão, ou alguém que está vago, ou que tem, sei lá. Eu nunca me perguntei, sobre esses apelidos. O que eu sei é como é que funcionava essa academia. E também, uma professora da USP, nossa colega, a professora Iris Cantor, que estudou as academias brasílicas no doutorado. Então, ela estudou não só a Brasílica dos Esquecidos, quanto a Academia dos Renascidos. Porque depois da Academia dos Esquecidos veio a Academia dos Renascidos. E depois, no século XIX, as academias, no Rio de Janeiro, que são academias mais científicas, né? Que elas têm, pretensões científicas. A Academia Brasílica dos Esquecidos, ela funcionava com encontros entre os acadêmicos, que eram homens letrados, homens que tinham poder na cidade de Salvador, de alguma maneira, eram considerados gente de representação, ou porque tinham dinheiro, ou porque tinham terras, ou porque tinham cargos no judiciário, na administração pública, na Câmara, e relações, né, relações de todo tipo com homens do poder. Eles se reuniam para escrever textos variados, em prosa e em verso, textos líricos. A academia diz que é lírico, mas não define o que ela chama de lírico, e textos épicos. Agora, a gente sabe que o lírico, grosso modo, seria a expressão de um eu, de uma particularidade, mas isso que eu estou falando é muito pouco sobre o lirismo, que não é o nosso assunto. E o épico seria a cantar os feitos de um herói da pátria, um herói como o herói do Camões, ou como o herói, qualquer herói da tradição greco-romana, das épicas que nós conhecemos, chamadas tradicionais, né? Então eles faziam poemas. Dava-se um tema, escreve-se poemas e lê-se poemas, uma espécie de tertúlia, né? De tertúlia, de sarau, e disputando quais são os melhores, quais são os que eles aprovam. Então, tem uma produção acadêmica que o professor José Aderaldo Castelo, também da USP, já falecido, editou numa longa coleção chamada Movimento Academicista Brasileiro, ou Movimento Academicista do Brasil, acho que é brasileiro, né, do Brasil. Eu sei que o Movimento Academicista reúne do século XVII, praticamente, até o século XIX, vários textos acadêmicos de várias academias. E o Rocha Pita está incluído nesta coleção do Aderaldo Castelo. O breve
Inclusive,
compêndio de
assim.
narração foi. Desculpa, o breve compêndio foi editado no século XX, na década de 70, pelo Aderaldo Castelo, nessa coleção do Movimento Academicista.
Esse seu livro, que é lançado aí pela IDUSP em 2014, Tratado Político, né, de Sebastião da Rocha Pita. Pita, de 1715, né? Estudo introdutório, transcrição, índices, notas e estabelecimento do texto. Você já vinha pesquisando Rocha Pita já há algum tempo, né? Esse seu livro, você está fazendo toda uma análise da produção do Rocha Pita, é isso? Esse publicado pela editora IDUSP?
Esse livro pela IDUSP saiu em 2014, mas ele é o resultado do meu mestrado que eu defendi em 2000. O livro teve 14 anos de, vamos dizer, atraso, mas também não por culpa da IDUSP, por culpa de ninguém, mas porque logo que eu defendi, eu submeti à IDUSP, ele foi aprovado com algumas ressalvas. Porque o parecerista da IDUSP achava que não deveria publicar a dissertação toda. Então, no parecer, ele diz: publique a transcrição que você faz do tratado político, do texto do Rocha Pita, com o um estudo introdutório, os índices, as notas, tudo isso. Eu preparei isso, só que depois, lentamente, porque eu entrei no doutorado e comecei a pesquisar outras coisas, fui para Portugal. Aí, se você sabe que quem vai para Portugal perde lugar, aquela coisa antiga, né? Foi para Portugal, perdeu o lugar. Eu sei que demorou para eu entregar a versão que foi editada em 2014. Este livro, ele reúne então o texto do Rocha Pita com comentários, notas, sendo que no meu mestrado eu comparei o tratado político do Rocha Pita com a história da América Portuguesa, na questão de como é a escrita da história nos séculos 17 e 18, o que eu chamei de gênero histórico do século 17 e 18. Porque a gente conhece gêneros poéticos, gênero sermonário, que são sermões, gênero epistolar, que são as cartas, e o gênero histórico, até o século, metade do século XVIII, pelo menos, início do século XIX, ele é um gênero das letras, ele não é uma ciência, ele não é uma disciplina, a história não é ainda considerada uma disciplina. Então ele vai ainda naquela esteira dos tratados que preceituam a escrita, então as poéticas, as retóricas, preceituando como se deve escrever a
Inclusive,
história.
antes da gente falar desse gênero histórico, né, do Rocha Pita, vamos ouvir um pouco de música. Você nos trouxe aqui ao Requiem em D menor do Mozart, né? Vamos ouvir e depois você explica.
Perfeito.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Eduardo Sinkevicki, doutor em literatura brasileira pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Eduardo Sinkevicki é autor dos e-books Mar dos Dias e Poemas da Branca, Paisagem Paulistana, os dois pela Árvore Digital. É autor também do livro Tratado Político de Sebastião da Rocha Pita, Estudo Introdutório, Transcrição, Índices, Notas e Estabelecimento do Texto, lançado pela IDUSP em 2014. No Diversidade em Ciência de hoje, Eduardo Sinkevicki está falando sobre a arte de morrer do século XVIII e os elogios fúnebres compostos por Sebastião da Rocha Pita em 1709, em decorrência da morte do rei Pedro II. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Eduardo, no bloco anterior, você nos trouxe aí o Requiem em D menor, do Mozart, né? E o porquê desse Requiem?
Olha, eu achei interessante a gente articular essa fala sobre as cerimônias fúnebres em homenagem ao Pedro II, rei de Portugal, feitas na Bahia em Salvador, com o Requiem do Mozart, porque o gênero Requiem é um gênero mortuário, é um gênero que tem a ver justamente com a morte. Então, eu achei que era decoroso, vamos dizer assim, apropriado trazer o Mozart. Sem falar que o Mozart ele morre em 1707 também, quer dizer, a mesma data. Então, ele é contemporâneo desse evento da homenagem e deste evento que é a morte do Pedro II, rei de Portugal.
E antes da música, eu havia também perguntado para você a respeito do seu trabalho, do seu livro publicado, esse Tratado Político de Sebastião da Rocha Pita, e você estava falando, eu perguntei qual que é a importância do Rocha Pita, né, do Sebastião da Rocha Pita, e você falou que ele se enquadra aí, pelo menos dentro do seu campo de estudo, no gênero histórico, né? A gente pode dizer que o Rocha Pita, você até me falou que ele era um senhor de engenho, como um intelectual é, ao mesmo tempo, senhor de engenho?
Pois é, no século XVIII, na Bahia, poucas pessoas liam e escreviam, e poucas pessoas só liam e poucas pessoas só escreviam. Havia esta tradição escribal de pessoas que copiavam, pessoas que liam, e pessoas que liam e escreviam. O Sebastião da Rocha Pita, ele vai a Coimbra estudar leis, que é a faculdade de direito hoje em dia. Então, ele é um letrado, ele é uma pessoa que tem uma formação anterior a Coimbra, ele foi aluno do Colégio dos Jesuítas em Salvador. Então, ele aprendeu todos aqueles modelos retóricos de escrita, de poemas épicos, líricos, orações fúnebres, enfim, poemas jocossérios que misturam o grave com o alto e o baixo, o grave com o cômico. Então, ele é um senhor que teve esse preparo. Praticamente, quem escrevia e lia mesmo no século XVIII em Salvador eram padres, governantes, gente da burocracia do Estado português, de antigo regime, freiras. Era essa gente que lê e escreve, né? E ele, como senhor de engenho, latifundiário, acabou tendo essa formação jesuítica, tanto no colégio em Salvador, quanto na Universidade de Coimbra.
Por que se fala tão pouco dele, né? Quer dizer, você como pesquisador resgata ele, né? Por que se fala tão pouco, já que ele produziu tanto? O Sebastião da Rocha Pita.
Olha, o Sebastião da Rocha Pita, ele foi recebido no século XVIII pelos censores e naquelas censuras de publicação. Então, da história da América Portuguesa, ele é bem aceito. Então, a gente tem uma recepção documentada de Santo Ofício, de mesa censória, dessas coisas todas. No século XIX, ele é muito estudado por historiadores da literatura e por historiadores, vamos dizer assim, da matéria histórica, né? Ele é bastante estudado no 19, mas fixa-se uma imagem do Rocha Pita como um historiador barroco, gongórico, afetado, exagerado, e isso se perpetua, vamos dizer, desde o Silvio Romero até os historiadores modernistas da década de 30, 40, que escrevem histórias da literatura e o colocam sob a etiqueta historiador barroco, ou barrococó, se você quiser. Quando eu fui fazer o mestrado, eu tinha uma preocupação de estudar como é que ele elaborava o discurso de história nos seus textos. Porque ele é considerado um historiador. Mas ele não é só um historiador, ele é um letrado, ele é um homem de letras, é um homem que escreve história, poesia, poesia de alguns gêneros, é um homem que escreve orações, porque ele é autor também da oração inaugural da Academia Brasílica dos Esquecidos, que eu tinha falado no bloco anterior, e ele é autor, então, do Tratado Político. Basicamente, se falou muito dele sobre a história da América Portuguesa. E aí fica assim, a manifestação colonial no século XVIII. Então entra em todos aqueles manuais de literatura, não tem muito interesse, porque ele não é um autor como Padre Antônio Vieira, ele não é um autor como Gregório de Matos. O meu orientador do mestrado e do doutorado, que é o João Adolfo Hansen, professor na FEFELECH, ele diz na introdução, na apresentação do meu livro do Tratado Político, que o Rocha Pita não é um barrocão como é um Vieira, ou um barrocão como é um Gregório de Matos. Claro que ele fala isso ironicamente, ele fala isso, mas ele sabe e ele reconhece que o Rocha Pita ele não tem a dimensão que um Padre Antônio Vieira tem e que um Gregório de Matos tem. Então,
Agora,
ele não é tão estudado.
como é que a gente. Mas o que que difere o Rocha Pita de Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira? É o tom político dos dois? O Padre Antônio Vieira, ele era bastante crítico, né?
Sim, o padre Antônio Vieira, ele tem uma atuação junto ao Dom João IV, ele é quase que um secretário de Dom João IV, um conselheiro do Dom João IV. Eu tenho um colega, o Tiago, que agora foge do sobrenome, que estudou a obra diplomática do Vieira, o trabalho diplomático do Vieira. Ele não considera o Vieira como um conselheiro. Mas tudo bem, isso não importa muito. O que importa é que ele tem uma atuação, porque ele escreve cartas, ele aconselha Dom João, principalmente com relação aos judeus, com relação às ocupações holandesas no nordeste do Brasil, seja Recife, seja Bahia, seja Paraíba, Ceará. Quer dizer, os holandeses tentaram ocupar toda a costa do nordeste, né? E o Padre Antônio Vieira tem esta atuação muito forte nas questões políticas e econômicas do governo, do reino. O Gregório de Matos, ele é um autor que tem uma tradição longuíssima de textos que circulam como folhas volantes, são afixados nas paredes de igrejas sem assinatura, que são sempre atribuídos ao Gregório. Mas a qualidade do texto do Gregório acabou tornando o Gregório a figura principal, vamos dizer, da poesia no século XVII. E o Antônio Vieira, a figura principal, não só na arte dos sermões, mas também nos pareceres, nas cartas. Agora, os sermões eles não estão dissociados da atuação política que o Vieira faz, porque ele também escreve sermões em que ele fala sobre as ocupações holandesas, em que ele fala sobre os problemas do reino. Então, o Antônio Vieira não se desvincula nunca de uma atuação política. O texto dele, para nós hoje, é literário, porque nós o recebemos como literário, mas essa noção de literatura no século XVII e XVIII não existia. Para nós, literatura é hoje, né?
O Sebastião da Rocha Pita, você falou que tem alguns trechos aí. Você poderia ler para a gente poder conhecer esse estilo dele?
Sim, o breve compêndio de narração do fúnebre espetáculo que se dá na cidade da Bahia, na morte do rei Dom Pedro II. Olha, o texto tem o nome, aparece o Dom Pedro II. Então, o Dom não é um erro, não. No próprio nome do livro físico impresso no 18, que eu trabalhei. Eu trabalhei na versão digitalizada da Biblioteca Mindlin, mas eu tinha outros exemplares desse breve compêndio que eu consultei em outras bibliotecas. Então, esse PDF, ele é, vamos dizer, um PDF quente, né? Um fidedigno, não tem. Porque eu comparei com acho que uns cinco ou seis exemplares de bibliotecas diferentes. O que me
Então,
indicou.
a gente pode chamar o rei Pedro II, também de Dom Pedro II, lembrando o ouvinte para não confundir com Dom Pedro II daqui do Brasil.
E do Brasil, né? Exato. É outro Dom Pedro II.
É outro do século do século XVIII, né?
Exato.
Que ele morre.
Exato. Então, eu tenho... No Breve Compêndio, ele é um livro em que há as licenças necessárias para que se veicule a obra impressa e há uma série de textos, não só do Rocha Pita. O Rocha Pita escreve uma notícia da cerimônia fúnebre como um texto de história, como um texto de gênero histórico, em que ele faz o relato de como foram essas cerimônias. Mas há no volume que ele recolheu poemas de outros letrados e há também o sermão que foi falado na missa que finaliza a cerimônia. A cerimônia ela se compõe de leitura de poemas, de música, da missa e do sermão. O sermão, depois ele é impresso, mas ele é falado na missa, na hora da homilia, né? O que hoje você vai numa missa católica, tem um momento que o padre faz uma homilia, que seria o sermão. Só que hoje em dia essa homilia é mais curta e falada numa linguagem muito mais coloquial. O Rocha Pinto tem uma linguagem mais...
Isso de corpo presente, né?
O Dom Pedro II já tinha sido enterrado lá em Portugal, assim que morre, em 1707. Certo. Na Bahia, eles fazem a cerimônia para fazer a presentificação do rei. O rei não está de corpo presente.
Tá certo. Ele faz uma homenagem daqui do Brasil. Ah, por isso que é de 1709, né?
Da impressão. É a data da impressão. Mas eles fazem, em 1707, na mesma época, uma cerimônia como se o rei estivesse aqui, em Salvador. É um hábito, quer dizer, um costume, nos estados do Reino de Portugal, tanto na Índia quanto no Brasil, fazer essas cerimônias de presentificação do rei. É uma cerimônia simbólica. É uma cerimônia que... faz com que o rei esteja presente e que os estamentos da sociedade, desde a hierarquia, os mais, os principais, né, os de representação, políticos, vice-rei, vereadores, padres, até chegar, vamos dizer, na plebe, né, a plebe, pessoas que não falam nem latim, nem lê, nem escreve, que tem ofícios, vamos dizer, mecânicos. Todo mundo é convocado para essa cerimônia e para justamente prestar homenagem, que eu acho que é uma maneira de garantir essa hierarquia, de garantir o poder de Portugal, de antigo regime, no estado do Brasil, que é fora da matriz.
Então, antes de você ler esse trecho aí do Sebastião da Rocha Pita, né, dentro desse processo aí de cerimônia fúnebre, mas acontecendo aqui no Brasil, vamos ouvir um pouco de música antes de você ler. O que você nos sugere agora?
Pode ser Não Tenho Medo da Morte.
Não Tenho Medo da Morte. Vamos ouvir, depois você explica o porquê e na sequência lê aí esse trecho para que a gente conheça o estilo do Rocha Pita.
Ah, muito bem. Seria a diferença? Você há de perguntar. É que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui.
pode haver dor em vontade de mijar. Já é depois, já não haverá ninguém como eu aqui agora, pensando sobre o além. Já não haverá o além, o além já será então. Não terei pé nem cabeça, nem fígado, nem pulmão. Como poderei ter medo, hein, se não terei coração?
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o entrevistado é Eduardo Sinkevicki, doutor em Literatura Brasileira pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Eduardo Sinkevicki, autor dos e-books Mar dos Dias e Poemas da Branca, Paisagem Paulistana, os dois pela Árvore Digital. Ele também é autor do livro Tratado Político, de Sebastião da Rocha Pita, Estudo Introdutório, Transcrição, Índices, Notas e Estabelecimento do Texto, lançado pela EDUSP. No Diversidade em Ciência de hoje, ele está nos falando sobre a arte de morrer do século XVIII, e os elogios fúnebres compostos por Sebastião da Rocha Pita em 1709, em decorrência da morte do rei Pedro II. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Inclusive, eu tenho citado essa data, 1709, né? Mas o rei ele morre em 1707, não é, Eduardo? E 1709 se refere à publicação, né, desses textos dele para o cerimonial fúnebre. Você até explicou que era uma tradição, né, que a gente pode chamar assim, as colônias, né, elas rendessem homenagens fúnebres ao rei morto em Portugal, né? No bloco anterior, você nos trouxe aí a música Não Tenho Medo da Morte, que é do Caetano Veloso e do Gilberto Gil. E o porquê dessa escolha?
Olha, Ricardo, eu escolhi essa canção porque a gente, embora esteja falando de um cerimonial fúnebre do século XVIII, o que nos importa é hoje, nós hoje, estando vivos hoje. E num momento em que morre tanta gente no nosso país por, vamos dizer assim, um encaminhamento da pandemia muito, no mínimo, inadequado, eu acho que não dá para ter medo da morte. Então eu acho que é uma... Não tem diretamente nenhuma relação com o que ocorria na Bahia, mas tem relação com o que nós fazemos hoje. O meu trabalho é um trabalho, vamos dizer, de arqueologia do texto, mas eu não posso perder a dimensão da contemporaneidade das nossas vidas hoje. Então, eu acho que fica um pouco como nesse tema da morte e a importância de não temer a morte. Porque, de todo modo, acreditava-se também no século XVIII, nessa mística católica, que você morria para renascer. Você morria de corpo na terra, mas renascia na eternidade em espírito. Então, ele é arte de morrer, porque este breve compêndio acaba ensinando pessoas que presenciaram as cerimônias e pessoas que depois leram como foram as cerimônias a morrer, a viver bem e a morrer, segundo os exemplos que essas pessoas da elite reinol propunham, as virtudes do governante, etc.
No caso, nós temos na contemporaneidade, né, e a família britânica, que é lógico, é do anglicanismo e tudo mais, mas nós tivemos já várias cerimônias fúnebres, né, desde a Diana e assim por diante, né? No século XVIII, para a gente poder ter uma dimensão do que era esse cerimonial fúnebre, a gente pode tirar a estética dos funerais pelo que a gente vê da família britânica, por exemplo.
Ah, eu acho que assim, há toda uma decoração fúnebre de panos, de cores, roxo, preto, ergue-se um monumento que emula monumentos fúnebres greco-romanos, colunas, toda a coisa mortuária, né, onde supostamente estaria o corpo do rei. Né, uma espécie de, vamos dizer, um cadafalso, um caixão. Então, eu creio que, guardadas as devidas proporções, eu acho que essas cerimônias que têm a ver com realeza, elas não são muito diferentes, elas não têm muita diferença. Porque elas querem, na verdade, fazer um espetáculo, né? Há historiadores que não gostam do termo espetáculo, nem festa, porque seria anacrônico dizer que aquilo era uma festa, mas há outros que adotam o termo. Vamos ficar com cerimônia, porque é um cerimonial. É um cerimonial que tem suas regras. Eu creio que acho bastante semelhante ao que ocorre na Inglaterra, por exemplo.
No caso, antes até de você ler o trecho aí do Sebastião da Rocha Pita, a Igreja Católica, né, tradicionalmente, a música está muito presente nas cerimônias católicas, né? E eu penso que nas cerimônias fúnebres também. O Rocha Pita, ele cita sobre a música dentro do contexto do cerimonial fúnebre.
Sim, porque ele fala primeiro que há os silvos, aos silvos, e ele fala de metais, de instrumentos de metal, né? E os silvos dos tiros de canhão. Então, ele faz referência a todos os sistemas que são visuais, que são orais da fala e musicais. Também do sistema de pintura, porque, como é erguido um monumento efêmero, há inscrições, há painéis, tudo isso construído, epigramas, como epigramas fúnebres, poemas de Camões, poemas de outros letrados, e a música é uma das artes, importantes.
Vamos ouvir então você lendo aí um dos trechos do Sebastião da Rocha Pita.
Perfeito, Ricardo. Então, olha, o Rocha Pita, ele escreve um discurso de gênero histórico, ele organiza o volume com textos de outros, e no seu discurso, que tem 26 parágrafos, eu, claro que não vou poder ler os 26, então eu vou escolher o parágrafo 3, que eu acho que o parágrafo 3 é um que dá uma ideia interessante para o nosso ouvinte. Então, o parágrafo 3 começa assim: principiou o universal sentimento nesta cidade, primeiro com íntimos extremos e logo com públicas demonstrações, pelo general Luiz César de Menezes, assim por ser o primeiro móvel deste estado, como governador e capitão-geral dele, como porque sendo um dos maiores vassalos da coroa portuguesa, no sentimento da morte do seu monarca, se achava tão empenhado pela grandeza da sua casa em Portugal, como pela obrigação do seu cargo no Brasil. E dispondo o fúnebre espetáculo, se pregoaram os lutos, se fecharam os palácios, se suspenderam por muitos dias os tribunais, em cujas primeiras sucessivas noites, passando a veemência da dor, já das criaturas racionais às insensíveis, se mostraram sentidas as pedras nas inexpugnáveis fortalezas, pelos ecos dos tiros e nos templos sagrados, pelo som dos metais que, com incessantes vozes, penetrando os mais remotos horizontes, davam do nosso sentimento militares e eclesiástico sinais.
Agora, ele, você falou que ele era considerado barroco, rococó, rebuscado, mas isso é bem descritivo, não é?
Bastante, esse texto é bastante descritivo. É um texto de gênero histórico, é um texto, vamos dizer assim, que emula, não transpõe a realidade, mas emula a realidade, constrói, a partir de categorias retóricas, como da evidência, uma descrição para que quem lesse o breve compêndio de narração visse aquilo que quem estava presente em Salvador viu.
Entendi. Agora, ele está fazendo uma referência à cerimônia ali acontecida em Salvador, né? Ele não está fazendo uma referência ao funeral de corpo presente em Portugal, né? Em relação a aquilo que estava acontecendo em Salvador. Agora, por que ele ser considerado rococó, sendo que nessa descrição é uma descrição quase que jornalística? Assim, como eu interpretei.
Sim, porque parece um texto de um jornalista, porque ele está dando a notícia de como foi uma cerimônia. Esse texto do Rocha Pita, ele é pouco lido e pouco analisado. Ele é muito citado, cita-se em trabalhos, também escreveu o breve compêndio. O Rocha Pita é muito lido, quer dizer, quando ele é lido, pela história da América Portuguesa. E a história da América Portuguesa é um longo livro de história do Brasil, de 1630, que é editado, do suposto descobrimento, né, até 1630, então é uma longa história. E na história da América Portuguesa, ele é cheio de metáforas, ele é cheio de colorido, de descrições, de fábulas. Ele não é um texto escrito a partir de uma documentação, como hoje a gente faz para escrever história. Então, ele acaba sendo julgado de rococó, rebuscado, gongórico, pelo texto da história da América Portuguesa e pelo tratado político, quando ele é lido, porque ele é mais ou menos lido, o tratado político. Então, ele já tem essa fama, ele já é tido como gongórico.
Esses textos, eles estão na biblioteca, né? Mindley, né? Eles estão disponíveis para a população, para os interessados?
Sim, Ricardo. A biblioteca tem o exemplar físico, que foi adquirido pelo Mindley, quando o Mindley comprou a biblioteca do pesquisador de obras raras, bibliófilo, que agora me foge o nome, mas você conhece ele, Rubem Borba de Moraes. O Mindley comprou a biblioteca do Rubem Borba, né? E no processo de digitalização de obras, não sei qual foi o critério, a História da América Portuguesa está digitalizada e o Breve Compêndio está digitalizado. Se você acessar o site da biblioteca Mindley e colocar uma busca, Rocha Pita, você vai encontrar digitalizado a História da América Portuguesa e o Breve Compêndio. O que indica que este objeto de meu estudo como residente na Mindley foi o exemplar número 2. Então, a Mindley tem 2 exemplares, pelo menos. Porque se esse é o 2, tem o 1. O 2 é o que eles estão disponibilizando para consulta. Mas, curiosamente, este mesmo livro, em outro exemplar, você encontra no IEB também.
O IEB tem... o Instituto de Estudos Brasileiros.
Perfeito.
Também dentro da USP.
E você encontra também na Mário de Andrade, nas obras raras, na Biblioteca Municipal Mário de Andrade, na sala de reservados de obras raras, um exemplar do Breve Compêndio, que é da mesma família tipográfica. Eu comparei esses exemplares, eles são da mesma família tipográfica. O José Aderaldo Castelo, quando fez a edição dele no Movimento Academicista, consultou o exemplar que pertencia ao IEB, porque o José Aderaldo Castelo era professor da USP e era professor no IEB. Então, se você tiver acesso ou no IEB, ou o mais fácil mesmo hoje é pela internet baixar o texto porque é possível baixar o texto no site da Biblioteca Mindlin, que é o exemplar que eu estudei, o exemplar 2.
Você fez o seu pós-doutorado em Portugal, né? E quais documentos você conseguiu localizar lá?
Olha, cara, na verdade eu não fiz um pós-doutorado lá em Portugal. Eu estive em Portugal na época do mestrado e estive em Portugal na época do meu doutorado. Eu fiz um pós-doc na Unicamp com o professor Alcir Pécora, estudando tratados de gênero histórico, a tratadística de gênero histórico do século XVII. Então, um tratadista italiano, Agostino Mascardi, que é autor de um livro chamado Cinco Tratados de Arte Histórica. Agora, eu, como estive em alguns arquivos em Portugal na época do mestrado, eu recolhi material do Rocha Pita, mesmo que naquele momento eu não fosse trabalhar, pensando que o Rocha Pita ia ser um autor que no fim ia me acompanhar durante a minha trajetória de pesquisador. Agora eu já esqueci o que você me perguntou.
Sobre essa busca nos arquivos de Portugal também, né?
Ah, sim. Você encontra na Universidade de Coimbra, na biblioteca, dois exemplares, pelo menos, do Breve Compêndio. Um em que todo esse conjunto de textos está encadernado junto, sermão, poemas, discurso, e outro em que os bibliotecários desmembraram o objeto, fazendo com que o sermão ficasse numa miscelânea de sermões. Encadernado numa miscelânea de sermões. Então, o leitor pode localizar o sermão dessa cerimônia fúnebre numa colocação bibliotecária diferente. Assim ocorre na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que tem na coleção Diogo Barbosa Machado opúsculos ou reunião de textos miscelâneas, o sermão separado e tem. O Breve Compêndio no seu conjunto de textos reunidos completos. Mas, enfim, há uma série de bibliotecas que têm o Breve Compêndio. Inclusive, na Bahia, no Recôncavo Baiano, há uma biblioteca que a bibliotecária é muito gentil, eu tenho o nome dela, eu faço agradecimentos no trabalho, ela me enviou fotografias do exemplar que eles têm lá para que eu pudesse comparar. E é a mesma família tipográfica.
Você utiliza um termo muito interessante, né? Arqueologia do texto, né? Você se julga um arqueólogo do texto?
Assim, eu tive a formação de mestrado, doutorado com o professor João Adolfo Hansen, e justamente a linha de pesquisa era fazer, não reestabelecer nenhuma realidade, não reestabelecer nenhuma verdade, mas essa arqueologia é um pouco metafórica, no sentido de escavar a partir da documentação. O que que essa documentação oferece para que a gente possa produzir um conhecimento, elaborar um conhecimento, e não transferir as nossas ideias do objeto para o objeto. E a partir das nossas ideias, dizer que aquilo significa tal ou qual coisa. Então, é assim, é como se eu abrisse o Breve Compêndio na ação e fosse cavar para ver que ossos tem ali, que pedaços de xícara, prato tem ali. Isso eu aprendi com o professor João Adolfo Hansen, a quem eu devo praticamente a minha formação, não só acadêmica, como intelectual e ética, e muito também da ética.
Perfeito. Nós já estamos chegando ao final dessa edição. Quero muito te agradecer, Eduardo Sinkevicki. Ah, é um trabalho muito interessante. Fico com o convite para que volte mais vezes aqui no Diversidade em Ciência. Muito
Olha,
obrigado.
Ricardo, eu que agradeço, eu que agradeço. Foi muito bom.
Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Eduardo Sinkevicki. Doutor em Literatura Brasileira pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Eduardo Sinkevicki, autor dos e-books Mar dos Dias e Poemas da Branca Paisagem Paulistana, os dois pela Árvore Digital. Ele também é autor do livro Tratado Político de Sebastião da Rocha Pita, estudo introdutório, transcrição, índices, notas e estabelecimento do texto, lançado pela EDUSP. No Diversidade em Ciência de hoje, Eduardo Sinkevicki falou sobre a arte de morrer do século XVIII e os elogios fúnebres compostos por Sebastião da Rocha Pita, em 1709, em decorrência da morte de Dom Pedro II, ou Rei Pedro II. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música tema Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jabuti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Este programa foi gravado à distância pelo Google Meet. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.